ano vai à votação final global na próxima terça-feira, cuja metade do valor de cerca de 15 bilhões de kwanzas é para pagar a dívida pública, com um peso de 90% do produto interno bruto. O governo pretende dar ao OGE de 2020 prioridade para a consolidação fiscal, com a particular realce para o controle da dívida pública e ao relançamento da atividade económica em Angola, com o objetivo de sair do campo negativo de crescimento e a retoma da economia. Relativamente à consolidação fiscal, as autoridades angolanas realçam a questão da dívida pública, que tem assumido uma trajetória nos últimos anos que leva o governo angolano a dar-lhe uma atenção muito especial. Quanto ao crescimento económico, também devido à crise, desde 2016 que Angola tem evidenciado taxas de crescimento negativas que se repetiram em 2017 e 2018, apontando os dados preliminares deste ano igualmente para uma recessão económica. No orçamento de 2020, o governo angolano está a prever uma retoma do crescimento económico com uma taxa de 1,8%, em que o setor não petrolífero terá um crescimento de 1,9%, com especial atenção para os setores da agricultura, pescas, indústria transformadora, para garantir os recursos necessários para a saída do campo negativo. Economistas em Luanda apoiam a prioridade de se pagar as dívidas, mas entendem que muitas delas deviam ser investigadas e auditadas. Acrescentam que muitas destas dívidas são falsas e, se o governo pretende de facto transparência, combater a corrupção, devia começar primeiro por certificar toda a dívida antes mesmo de as liquidar. Os economistas acreditam que, enquanto não se for ao fundo nesta questão, o sacrificado será sempre o povo, porque, segundo eles, os orçamentos em Angola têm sido fonte de enriquecimento de muitos políticos. Entretanto, preocupado com a falta de condições atrativas de investimentos no mercado angolano, está o empresário António Constantino, que aponta a ausência de incentivos que estão a deixar a classe empresarial em total desespero.
Se não fixarmos a taxa de câmbio, nós não conseguimos atrair nenhum investimento. E quando digo atrair nenhum investimento, não estou a falar de investimentos estrangeiros exclusivamente, mas também de investimentos nacionais. Nós não podemos continuar a dizer a um empresário que ele vai investir 50 ou 100 milhões numa empresa, que depois de 3 ou 4 anos aquele investimento vale 10 ou 20%. Isso não somos credíveis, nem nenhum empresário vai aceitar fazer isso, seja ele nacional ou seja ele estrangeiro. Eu tive a possibilidade de ver em alguns países lá fora como é que os mesmos cresceram nos últimos 40 anos. E foi feito porque a primeira decisão a ser tomada foi exatamente criar uma taxa fixa. Eles utilizaram aquilo que se chama o Currency Board, ou seja, é um regime monetário no qual não há política monetária nem interferência política. Quer isto dizer que, na realidade, os políticos deixam de intervir dentro do sistema financeiro. Isso é primordial. Nós temos que ter uma teoria de mercado livre, ou então dificilmente a gente consegue convencer o empresário a chegar até cá, até nós. Este tipo de política vai fazer estabilizar a moeda, por um lado. Impõe forçosamente uma disciplina do sistema bancário e as políticas fiscais do governo. Portanto, isto é uma política que impõe, na realidade, uma realidade que nós precisamos. Fornece preços estáveis e uma moeda plenamente segura e convertível, o que atrai de imediato investimentos maciços. Temos que convencer as grandes empresas internacionais de que, na realidade, eles vão investir hoje e que o seu investimento daqui a 10, 15, 20 anos continua a ser válido e não é que o mesmo deixou de cair.
António Constantino aponta, por outro lado, a dívida pública como um fator de profundo constrangimento, a julgar pela proposta de orçamento que não garante um crescimento promissor para a economia do país.
Nós fizemos o contrário durante estes últimos 20 anos. Aceitámos ajudas de todo o mundo, mas simplesmente utilizámos mal essas ajudas porque não havia fiscalização e ninguém controlava as mesmas. Portanto, podemos ver que nós hoje devemos 23 bilhões à China, devemos 11 bilhões ao Brasil, devemos não sei quantos bilhões à Inglaterra e a outros países. Mas se formos verificar O que é que foi feito com esses investimentos? Vamos verificar que a maior parte desse capital foi diluído em algumas contas bancárias e não exatamente em investimentos concretos. O que é o que foi evitado naqueles países na altura. Hoje o Fundo Monetário tem que estar cá, porque na realidade ele tem regras internacionais e rege-se por essas regras. O que nós não temos são pessoal habilitado para compreender bem essas regras, mas podemos obtê-los. Mais uma das outras coisas que foram tomadas, outras iniciativas, foi criar um setor privado forte. Nós temos que compreender que temos que acarinhar os privados. O setor privado tem que ser acarinhado. O setor privado tem que ser levado, como se diz, nas mãos. Só o setor privado que, na realidade, permite que a nossa economia evolua. É o setor privado que investe, mas que não precisa nem sequer do Estado, do nosso governo, para investir. Não precisa de dinheiro para investir. Eles trazem dinheiro, a custo certo. Enquanto quando a gente anda a pedir dinheiro lá fora, ter esse dinheiro custa dinheiro. Portanto, nós temos que acarinhar esse pessoal e chamar as grandes empresas, mesmo que sejam as grandes multinacionais, para que eles façam investimentos, digamos que criem que não só uma economia mais apelativa, não é? Mas que para isso não é só uma taxa fixa, que é, como eu falei há bocado, que é necessário. Nós temos que ter que baixar os impostos, temos que diminuir a nossa burocratização, temos que diminuir a regulamentação ou a regulação que temos atualmente em vigor. As tarifas de importação também têm que ser nulas, pelo menos para o investimento. Não é continuar a manter valores elevadíssimos que não são atrativos. E criar um livre comércio pleno. Só assim nós vamos conseguir atrair pessoas. É evidente que isto tudo necessita também do respeito à propriedade. É importante que haja um respeito à propriedade. Se alguém aparece, seja um nacional ou um estrangeiro, que vai comprar uma propriedade, a propriedade é dele e não pode ser um dia de um e depois aparece o vizinho ou aparece o administrador e diz que, afinal de contas, aquilo estava errado e que os documentos já não têm validade. Isso não pode acontecer. Portanto, temos que ter proteção à propriedade privada, a segurança pública e a ordem pública. Com estes elementos, tenho a certeza absoluta que vamos ter muita gente cá, até os nossos nacionais, que nesta altura pretendem investir, mas não sabem como.
O deputado independente pela bancada parlamentar da UNITA, David Mendes, fala em sinais preocupantes que a proposta do orçamento apresenta e sublinha a inflação galopante, que pode afetar o poder de compra, principalmente dos trabalhadores.
E um dos elementos que nos chama a atenção é a inflação. A inflação chega a 25% e não aparece nesse projeto como é que se vai mitigar essa inflação. Imaginemos alguém que ganhe o salário mínimo, que são aproximadamente 30 mil kwanzas. Quer dizer que no decorrer do ano esse salário vai chegar quase a 20 ou 18 mil kwanzas. Como é que vamos corrigi-lo? O que é que isso significa do ponto de vista do trabalhador? Quer dizer, não há medidas apontadas para a correção da inflação no trabalhador. Não há uma medida que diga os salários vão ser corrigidos de acordo com a inflação. O que estamos aqui a ver é que o poder de compra vai reduzir a 25%. É muito alto. É só termos noção do que é 25%. É um quarto. É quase um quarto daquilo que as pessoas ganham. Então, não é possível.
Olhando para as rubricas previstas no orçamento para o próximo ano, o deputado David Mendes chama a atenção dos angolanos para momentos mais difíceis nos próximos dias.
E vamos ver que também ainda há muitos subsídios. Há subsídio às empresas não financeiras. Por que tantos subsídios? Por que essas empresas não são postas no mercado e vendam as suas ações? Porque é que o Estado tem que continuar a subvencioná-las? Então, essas duas questões, a priori, a inflação e os subsídios, prejudicam grandemente aquilo que é o orçamento. E vamos ver, quase 50% do orçamento é para a dívida. é muito grande. Então, quer dizer que o país só tem metade do dinheiro para gastar e com uma inflação de 25%, o que é que vamos ter? Quase nada. Então, temos que saber que vamos entrar num período de crise. Os próximos anos vão ser anos de muita crise. Nos preparemos para uma grande crise económica.
A Presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional confirma a informação segundo a qual mais de metade das receitas do orçamento para 2020 serão destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Ainda assim, Ruth Mendes mostra-se otimista com as previsões das autoridades.
Efetivamente, os números subiram a 53%, como já foi anunciado, e eu acredito que, de alguma forma, vai trazer melhorias para a assistência às comunidades. Mas também temos que ter em conta que a verba destinada ao serviço da dívida aumentou. E aí, na especialidade, vamos então poder analisar melhor o que é que vai ficar para as despesas internas e o que é que vai para a dívida.
Sim, sim. Estamos a falar num global de?
O número global, 15 bilhões, o número total é 15 bilhões, okay, para aí. A verba para deste valor, 50 e tal por cento, acima de 55%, é para o serviço da dívida. Portanto, que eu penso que é um valor grande, mas que, de todas as maneiras, tendo em conta também o aumento que houve em relação ao orçamento revisto de 2019, eu acredito que sim, que vai melhorar alguns aspectos.
Ruth Mendes, que também é deputada pela bancada parlamentar do MPLA, diz que o seu partido está consciente das dificuldades porque passam muitos angolanos com a atual situação de crise no país.
Nós estamos preocupados com a vida dos cidadãos nas localidades mais longínquas, sobretudo, como pode ser apercebido, os deputados do MPLA, sobretudo, antes da entrada do orçamento, foram aos 164 municípios e aí podemos ver quais são as condições dos cidadãos. Então, acredito que vem aí uma discussão muito acérrima em relação às verbas que devem ser atribuídas às populações mais carentes. As questões da ação social, as questões da merenda escolar, que nós ouvimos muitas reclamações, e acredito que sim, que vamos poder então ver como podemos redistribuir as verbas que o orçamento traz.
Para o economista Yuri Kishina, é importante que a proposta de orçamento para o próximo ano tenha como ponto de referência as previsões das instituições financeiras internacionais.
O orçamento em todos os países, em qualquer lugar, é o principal instrumento de debate político nos sistemas políticos democráticos, né? E eu achei interessante, naturalmente, que seja debatido. Agora, relativamente ao crescimento de 1,8, as razões que o próprio Banco Mundial é contraditório com a do governo, mas é importante dizer que são previsões. Eu sempre defendi que o futuro faz-se hoje, né? São previsões. Mas o que mais interessante, que eu acho mais interessante, é que ninguém ousa a dizer que nós vamos crescer 2%. Ou seja, nós vamos estar abaixo de 1,9. Isso que eu acho que é mais interessante. Agora, há um elemento que eu acho interessante. Primeiro, o Banco Mundial tem uma análise interessante desse crescimento de 1% que aposta para esse ano e 2,9. Primeiro, defende-se que Angola deverá emergir depois de 3 anos, naturalmente, de 4 anos com esse, né, de recessão, com um crescimento recente no setor não petrolífero, refletindo estas expectativas sobre ambiente de negócios. O Banco Mundial acredita que o trabalho que está a ser feito no ambiente de negócios será importante para que a economia de Angola, próximo ano, possa crescer, né, nessa ordem. Mas agora, já a Fitch vem aqui apontar aspectos que eu acho interessante. A Fitch diz que próximo ano vamos ficar em 2, naturalmente, este ano vamos ficar em 0,4, mas não mudando as suas perspectivas do ponto de vista de rating. A perspectiva da evolução continua negativa, reflete, segundo a Fitch, portanto, a deterioração das métricas da dívida, a contínua queda das reservas externas e a constantemente adiada a retoma económica, que é balanceada com aquilo que se diz a capacidade do governo para fazer ajustamentos macroeconômicos e orçamentais significativos, que eu já falei também aqui. Mas agora, o documento que a Fitch enviou para os clientes diz ainda que as reservas em moeda externa caíram para o valor mais baixo dos últimos 9 meses, digamos, 9 anos, aliás, devido às pressões sobre o Kwanza, que desvalorizou para um nível maior do que o esperado. E a Fitch também alerta o risco de perdas maior das reservas externas vão continuar. Ou seja, nossas reservas internacionais líquidas, segundo a Fitch, ainda vão continuar. E depois, a Fitch faz uma análise interessante, dizendo mesmo que, de facto, sobre a dívida pública, claramente, defende que com a inclusão da Sonangol, da dívida da Sonangol na dívida pública, é muito provável que a dívida pública pode estar acima dos 88,8%. O FMI diz que esse ano vai ficar em 95%, basicamente em linha. E também aponta para uma estabilização do rácio da dívida face ao PIB apenas em 2020, naturalmente em 77,4%. Depois, a Fitch também faz um bate-palma ao governo por associar-se ao Fundo Monetário Internacional, porque ela acredita que é fundamental para os esforços da consolidação orçamental e ajudar a Angola a aceder a fontes de financiamento externo, digamos assim, permitindo que o governo angolano pode cumprir com a necessidade de financiamento deste ano, cerca de 60% do PIB.
Finalmente, Yuri Kishina afirma que os dados das instituições financeiras internacionais revelam que as reformas em curso no país não estão a ser muito profundas para alavancar o setor não petrolífero.
Portanto, a Fitch aponta aspectos positivos também, não é só negativo. Por exemplo, a Fitch aponta um contínuo aumento das receitas petrolíferas, né? Segundo a Fitch, essa consolidação que nós estamos a ter, nos orçamentos, é porque há uma exceção do preço da rede de petróleo, que aconteceu naturalmente nesse ano, mas isso não será suficiente para que efetivamente equilibrar as contas públicas, segundo a Fitch. E depois aponta também aspectos negativos. Por exemplo, um aspecto negativo que eu acho interessante, já falei aqui muito. Os falhanços na estabilização da dívida pública face ao PIB, porque a dívida está a aumentar, na implementação de uma agenda de reformista que apoia o crescimento do setor não petrolífero e que mantenha o acesso a fontes de financiamento externo e, naturalmente, por último, uma deterioração acrescida das reservas internacionais líquidas. Portanto, para isso, a Fitch aponta que é o aspecto negativo. Acredita que a nossa reforma não está a ser muito profunda para alavancar o setor não petrolífero, mas sim ainda para puxar o setor não petrolífero para o decréscimo da economia. Olha, tem fatores abstratos e tem fatores concretos. O primeiro fator abstrato é a motivação. O povo tem que estar motivado para apoiar o crescimento da economia e a reforma. Tem que existir uma motivação. Segundo elemento que eu acho interessante é basicamente os custos de produção dos empresários, né? Os empresários têm que sentir que estão a ser acarinhados pelas políticas do Estado. Quanto mais os empresários sentirem-se que não estão a ser acarinhados pela política do Estado, do ponto de vista de impostos, custos, burocracias, esses fenómenos relativamente ao crédito, ao setor bancário, e, por outro lado, também o rácio capital investido de Angola continua a cair, porque Angola não tem espaço para aumentar infraestruturas produtivas em setor estratégico e não infraestruturas de consumo, se bem continuamos a fazer marginais que não aumentam a produtividade nem a criação de riqueza, então isso vai ser muito difícil.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado.